Notícias da Assembleia.
Ao encontrar outras vítimas e entender que eu não estou sozinha, eu ganhei força para poder falar hoje. Hoje eu tô aqui sem a máscara que eu me coloquei. Tô muito quebrada, mas eu precisava fazer isso, porque quando eu vi que ele foi solto, eu sei que isso não vai parar ele.
Essa é a Ana Paula Costa, uma das mulheres que denunciaram o ex-padre Bernardino Batista dos Santos de estupro. O religioso, conhecido como Santo do Paraíso, é acusado de abusar sexualmente de mais de 60 crianças e adolescentes desde a década de 1980 em Minas Gerais. Ana Paula e outras vítimas foram ouvidas pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Assembleia Legislativa. Muitas falaram publicamente pela primeira vez. Elas cobram justiça contra o ex-padre e a responsabilização da Arquidiocese de Belo Horizonte, que, segundo elas, revitimizou e tentou silenciar as denunciadoras. Apesar de haver indícios de crimes cometidos pelo religioso desde a década de 70, as investigações só começaram em 2016, a partir da denúncia de abuso de uma menina no município de Tiros, no Alto Paranaíba. A partir daí surgiram mais de 60 acusações de estupros de crianças e adolescentes a partir de 3 anos, tanto em Tiros quanto na capital, para onde ele foi transferido. O ex-padre foi afastado pela Arquidiocese de Belo Horizonte em 2021 e preso em 2024. Ele responde por uma ação penal por estupro de vulnerável, mas ficou pouco mais de 1 mês atrás das grades. E está solto. A professora Aline Moreira, que também denunciou ter sofrido abuso do religioso quando criança, desabafa que é desacreditada enquanto a igreja não é questionada.
A sensação que eu tenho da nossa sociedade como um todo é que, por sermos hoje mulheres, esse crime ele é menor. Por que agora? Por que tanto tempo, né, depois? Mas e se fosse a sua filha? Eu fui uma criança, eu não sabia o que era sexualidade. Por que a minha voz hoje, ela não tem credibilidade? Nós estamos falando de uma época, gente, que eu não tinha celular, eu não tinha câmeras digitais, mas tinham pessoas que com certeza sabiam o que estava acontecendo. Nós estamos falando de uma igreja com pessoas ali dentro que trabalhavam o tempo todo. Será que nunca ninguém viu nada?
Essa também é a cobrança da advogada Carolina Rocha de Freitas, outra denunciante. Ela garante que o número de mulheres vítimas do religioso já passa de 70, fora as que teriam se matado. Carolina se disse revitimizada na Arquidiocese de Belo Horizonte.
O que aconteceu foi uma inquisição. A gente passou por uma mesa onde só tinham membros da igreja e simplesmente eu fui inquirida, me perguntando se eu tinha certeza, como que você pode dizer isso, mas por que ninguém fez nada? Por que não foram na época a polícia? Eu me considero uma pessoa forte. Eu passei mal, eu tive crise de pânico, eu fui no banheiro, vomitei e mesmo assim, esse esforço que foi meu, mas foi de muitas outras mulheres que tiveram coragem de ir lá, foi um esforço completamente em vão. A gente não teve resposta.
A empresária Cibele Itaboraí, que desenvolveu uma esclerose múltipla, também se disse humilhada pela igreja.
O meu depoimento na Arquidiocese dessa vez foi o mais humilhante de todos. Eu nunca passo mal de dar depoimento, porque eu sempre falei sobre o assunto. Só que o Bernardino tinha os protetores dele que passavam por trás e calavam as famílias. É um movimento muito orquestrado, mas a nossa Arquidiocese, ela é toda orquestrada para a proteção dos padres. Infelizmente, o Bernardino não é o único.
Márcia Helena Gonçalves, advogada e vítima, afirma que só conseguiu superar o trauma com muita terapia. Para ela, o ex-padre se aproveitava das situações e da cultura da época.
No final dos anos 70, começo dos anos 80, o modus operandi dele era se infiltrar nas famílias da paróquia e conquistar a confiança, né, das famílias que abriam suas portas, seus almoços de domingo, e a presença dele era ali constante. E naquela época, começo dos anos 80, a nossa cultura era muito diferente. Criança nunca teria voz. Ele se aproveitou desses espaços, dessa abertura, da fé das pessoas, o que é o mais triste ainda.
Desde 2012, a prescrição de crimes sexuais só começa a contar no Brasil quando a vítima completa 18 anos, mas para a advogada das vítimas, Ana Carolina Campos, ainda não é suficiente.
Esse prazo não é suficiente. Dezenas de vítimas do padre Bernardino viram os seus abusos e o seu sofrimento estarem prescritos aos olhos da lei, mas carregam eternamente as marcas dessa violência. Precisamos entender que estamos mergulhadas em uma sociedade patriarcal que enaltece a cultura do estupro. Por isso, exige um lapso temporal alargado para que a vítima reconheça que sofreu um abuso sexual e, principalmente quando estamos falando de crianças da mais tenra idade.
A deputada Bela Gonçalves do PSOL, que pediu a reunião, reforça a cobrança pela responsabilidade das instituições religiosas.
Esse caso, ele não pode ser individualizado na medida em que a instituição foi parte desses crimes. E é duro dizer isso. Isso não tem a ver com a religião, isso não tem a ver com Deus, isso tem a ver com o poder institucional. A gente está falando aqui de uma violência que ela é individual, caiu sobre o corpo e sobre a história de cada uma de vocês, mas ela também é uma violência estrutural, que faz parte, inclusive, da história da instituição. E em 2024, a gente não ter a presença da Arquidiocese nem uma resposta pública a vocês é uma atitude insustentável.
A Arquidiocese de Belo Horizonte foi convidada para a audiência pública, mas não compareceu nem enviou justificativa. Os relatos de abusos contra o ex-padre Bernardino Batista estão reunidos numa página no Instagram criada pelas mulheres, chamada Vítimas do Santo do Paraíso, que recebe denúncias sobre o religioso. Da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, Graziele Mendes.